Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
De Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio
para
você.
Alô, Ineus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, hein? Sextou e o final de semana chegou, é sexta-feira, hoje é dia 6 de março de 2026 e a metralhadora da informação tá no ar. Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Hoje é sexta, hoje tem dicas da Pomada Especialista, hoje tem entrevista. Vamos bater um papo com o deputado estadual Pedro Tavares. É o nosso convidado de hoje, logo mais às 7 aqui no Tropa, hein? Programa hoje desfalcado, mais do que nunca eu vou contar com a sua participação através do WhatsApp 739-8829-1029. Mandando mensagens de áudio, mensagem de texto. 739-8829-1029. É o Zap Zap da Gabi. Marinho Santos hoje. Deixa eu botar a vinheta dele aqui, viu? Ó.
Marinho!
Rumo à capital baiana. Boa viagem aí, o nosso querido repórter policial Marinho Santos, rumo a Salvador. Segunda-feira, time completo, se Deus quiser, aqui na metralhadora. 6:10 na Bahia, 6:10, a equipe já escalada. Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José. É o giro regional aqui no Tropa de Elite, interligando toda a região através da Gabi, é claro.
Gabriela,
a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. E para essa sexta-feira, o que é que nós temos para essa sexta-feira, hein? Sextou, final de semana chegou. Tem uma mensagem muito bonita aqui, ó, que a colheita de todo o bem que se plantou seja colhida hoje para você, né? Um feliz sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para a vida, bom dia, alegria. Bom dia, né? Bom dia com fé de que hoje pode ser um grande dia. Vamos, né? Ficar aí, ó, com pensamento positivo. Se não deu certo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quem sabe hoje na sexta-feira dê certo. Desistir jamais. Muito bom dia para você que tá pegando no plantão agora, para você que tá deixando o plantão, hora daquele descanso mais do que merecido. E o tempo para hoje, como é que fica, seu Capita? Vou falar agora, vamos lá, conferindo as informações da agência Clima Tempo aqui no Tropa. 24 graus nesse exato momento aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM. Temos aí 14% de probabilidade de chuva. O Astro Rei vai dar o ar da graça hoje, viu? Algumas nuvens no céu de Ilhéus, mas o Astro Rei parece que hoje ele vai dizer oi. O verão tá indo embora, né? São as águas de março fechando o verão. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora, além da nossa entrevista aí com o deputado estadual Pedro Tavares. Vamos às manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. É isso mesmo, viu? Metralhadora da informação. O nome do programa, você sabe.
Tropa de Elite.
As manchetes do Tropa. Itabuna e Léo se unem forças em operação emergencial para remover as baronesas do Rio Cachoeira. E vindo aqui para a rádio, né? Mais baronesas chegando. Bebeto Galvão participa como delegado da 2ª Conferência Nacional do Trabalho. Tem mais aqui, bastidores da política. Tá fervendo aí o tabuleiro da política, viu? Tá fervendo. Atleta de Ilhéus jogará o Campeonato Brasileiro da Série D. Olha que notícia boa, nós temos grandes talentos aí, viu? Na Série D aí do campeonato. No Bola Dentro a gente vai trazer essa informação do time lá do Ceará. Vice, viu? Tem também, Câmara aprovou requerimento que pede informatização de todas as unidades de saúde de Ilhéus. O suspeito da morte da adolescente foi preso, né? A polícia tem trabalhado muito aí. Tem atividade hoje marcando o Março Mulher, o CONTU, Conselho Municipal do Turismo, convocando a sociedade para a eleição do conselho, viu? Importante aí a participação de todos. Tem muita informação para você. Hoje tem um evento, né? Hoje tem um evento muito bacana lá no SINZEP, a partir das 8h30, parceria aí com a Prefeitura, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Ação Social e de Saúde. A gente conta tudo já já aqui no Tropa de Elite. Você é o nosso convidado a ser um ouvinte muito que bem informado. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, tá certo? Nessa super sexta-feira. Hoje é dia 6 de março, viu? Vamos falar também do IPTU, né? Os contribuintes têm até 15% de desconto, cota única até o dia 31 de março. Tem também um credenciamento para as clínicas veterinárias para ampliar a castração de cães e gatos aqui em Ilhéus. É uma demanda grande e a gestão preocupada. Essas e outras a partir de agora aqui no Número 1 das Manhãs, hein? Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora, 6h16 na Bahia.
Um show de rádio pra você.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um processo de credenciamento de clínicas veterinárias interessadas em realizar procedimentos de castração de cães e gatos em nosso município. A iniciativa tem caráter emergencial e temporário e visa conter o crescimento da população de animais abandonados e não castrados na cidade. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, a Catiúcia Ribeiro, a atual gestão encontrou aí a unidade de vigilância em zoonose sem a execução regular das castrações, o que contribuiu para o aumento da população animal ao longo dos últimos meses. O projeto funcionará enquanto o centro de zoonoses passa por reforma, que inclui a reconstrução do centro cirúrgico. A secretária municipal de saúde, a enfermeira Sonilda Melo, destacou que a medida atende a uma demanda antiga da população e foi uma determinação dada pelo prefeito Valderico Júnior. Esse credenciamento permite que clínicas veterinárias do município participem do processo para realizar as castrações. O objetivo é atender principalmente animais da população de baixa renda e também aqueles em situação de rua. O encaminhamento dos animais será realizado pelos veterinários que atuam no centro de vigilância em zoonoses. Além disso, será estruturado um fluxo de atendimento que irá definir desde o encaminhamento até os cuidados no pós-operatório, garantindo o bem-estar dos animais após a castração. Para o prefeito Valderico Júnior, a ação representa um compromisso. O centro de zoonoses é uma prioridade e está em fase final para ser entregue completamente reformado e equipado. Enquanto isso, o credenciamento das clínicas permite que as castrações já comecem a acontecer. A gestão municipal também trabalha na construção de um projeto mais amplo, voltado ao bem-estar animal, envolvendo diferentes secretarias e parceiros, né, institucionais, com ações voltadas à proteção, tratamento e acolhimento de animais no município. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a UESC também tem que ser inserida nesse projeto. A UESC oferece, né, o curso da medicina veterinária aí, pode contribuir muito. Eles têm um laboratório, tem um trabalho que já é feito lá no campus da universidade. Eu acho que pode contribuir muito com essa iniciativa, né? A gente precisa ter o controle dessa população que tem de gatos e cachorros aí soltos e abandonados na rua. Inaceitável. Temos que falar sim, né? Quantas e quantas vezes a gente já denunciou aqui abandono de cães e gatos. 6h18 na Bahia, vai se atrasar não, 6h18. Olha, a turma tem reclamado muito de engarrafamentos em horários de pico em portas de escolas, principalmente ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Chama a atenção aí da equipe do Cláudio Cardoso. Alô Sutran, viu? A turma tá aí pedindo, né, que a presença de agentes de trânsito possam resolver. A Neo Energia Coelba está esclarecendo a interrupção de energia que foram registrados em alguns pontos da cidade. Entre esses pontos está a Zona Sul, bairro do Pontal, que ontem eu vi em loco com o nosso ouvinte, parabenizou. A gente cobrou muito aqui a retirada daqueles fios que estavam pendurados na 13 de maio. Tem outros pontos também da cidade onde tem fios pendurados e o problema precisa ser resolvido. A Neoenergia Coelba divulgou ontem uma nota de esclarecimento sobre a interrupção do fornecimento de energia registrada lá no Pontal na última quarta-feira. Nós temos a situação do repartimento. O repartimento está sofrendo, ficou 2 dias aí sem energia. Rio do Braço também está sofrendo muito. De acordo com a Neoenergia, a ocorrência foi provocada por um problema pontual em um equipamento da rede elétrica, que foi rapidamente identificado e solucionado pelas equipes técnicas da distribuidora. Teve um poste, inclusive ontem, boa parte do dia, a sinaleira da entrada da Sapetinga ficou desligada. Por quê? Porque o poste pegou fogo. Teve uma moradora ali, em um dos prédios, que registrou um momento. O momento, né, que o poste, imagina só. Então precisa se fazer uma manutenção, precisa se limpar, a poluição desses postes incríveis. E aí tem acontecido isso ontem. Sinaleira da entrada da Sapetinga, Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal, ficou desligada. Por quê? Porque teve esse problema no poste. É complicado, viu? Tem a sua participação aqui no nosso programa agora. Vamos lá, 739-8829-1029. Vamos juntinhos aí até as 8, aqui na Metralhadora da Informação. Daqui a pouquinho tem Priscila Vajão trazendo as informações da nossa querida Uruçuca. Um abraço aí aos amigos de toda a região acompanhando o Tropa. Vamos no Zap Zap e dá moral pra quem? Dá moral pra gente, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Eu começo com ele, meu querido Balaio. Balaio é o mesmo seu Antônio, é o amigo da dona Edilza. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Bom dia, Balaio. Sextou.
E o final de semana chegou. Hoje o meu alô e o meu bom final de semana vai ser para todas as mulheres dessa cidade de Ilhéus. Estou dando o meu alô, meu bom dia antecipado para o Dia Internacional das Mulheres, que vai ser no próximo domingo, e pedir vocês, todos vocês, nós homens, vamos ter mais condições e valorizar mais as mulheres, que feliz da gente se não fosse a mulher, Deus em primeiro lugar. Então vamos valorizar mais, evitar mais violência contra as mulheres, tratar elas com mais carinho, tratar elas com um broquel de flor.
É um
feliz Dia Internacional da Mulher. Valeu, tropa de Elite. Tamo junto e misturado.
Valeu, seu Balaio. Um abraço. O Stanley. O Stanley é o filho do meu amigo Betinho, meu primo, meu padrinho. Motorista internacional que já tá acordado lá no Hotel Tony Vilela. O Stanley tá aqui, olha. Bom dia com Jesus, hein? Jesus, seu repórter, o Salão Corte Legal hoje está em festa, aniversário do nosso amigo Wagner. Lá no Corte Legal tem o Wagner, tem o Chico, tem o Maurício, mas hoje quem faz a festa é o Wagner. E hoje ele foi trabalhar todo de branco, a Jaiô, viu, Wagner? Tudo de bom pra você, felicidades, muitos anos de vida. Que os clientes hoje possam te dar um abraço, né? Um abraço de verdade, um abraço verdadeiro. Nosso querido Wagner, do Corte Legal, aniversariante do dia de hoje. Hoje, dia 6 de março. Dona Arlinda, linha 2 do Tropa.
Bom dia, Maurício. Robertinho Scarpino.
Bom dia.
Sextou. Bom final de semana pra vocês aí. Fica com Deus.
Amém, amém, amém. Sexta-feira, aos poucos, Deus vai colocando tudo no lugar. Sigamos confiantes, com fé e esperança. Bom dia. Alegria sempre, Scarpita. Sextou, Marisa Reis, um abraço pra você, viu, Marisa? Obrigado pelo carinho. Feliz Dia Internacional da Mulher. Dona Julita também fala no Tropa. Bom dia, vamos lá pro Teotônio Vilela.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Sextou. Que esse dia seja de muita paz, de muitas bênçãos. Um excelente dia para vocês aí. Um abraço.
Valeu,
um alô aí para o Fabrício Nascimento e o Grupo Feliz. Aqui é Julita Palácio.
Dona Julita, é o nosso querido Fabrício Nascimento, tá feliz, viu? Através da emenda, né, que ele conseguiu aí, a Avenida Contorno já está quase tudo 100%, deve ser entregue aí nos próximos dias à população, viu? É uma conquista aí, a gente não pode esquecer do trabalho que foi feito na Câmara pelo o nosso querido Fabrício Nascimento. Daqui a pouquinho eu vou falar também aqui, rapaz, tem uma ação tremenda, viu? É, a operação torna BA-001, daqui a pouquinho, destaque no Tropa. Rodrigo do Mamão, um abraço pra você. Bom dia, Escarpita. Bom dia com Jesus, hein? Tenha um ótimo dia, um bom trabalho. Nilda, também tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Nilda, aquele abraço pra você, viu? É, bom dia, Escarpita, que é o Rei das Cabanas, Fábio. Faz uma reclamação aí, meu brother. Rua Celina, indo para o Sol e Mar, é... O que está acontecendo? Cheio de muitos buracos aí. Uma mulher passou de moto, caiu no buraco. Inclusive, a gente falou essa semana aqui desses buracos, o perigo, não é isso? É, com essa chuva aí, a situação complicou ainda mais. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Escarpita. Boa viagem aí para o Marinho Santos. Sextou, final de semana chegou, né? O Ravi tá sócio do Tropa de Elite. Alô, Ravi, já mandou. Tem que mandar os parabéns pra sua mãezona aí, a Laís, né? Domingo é o Dia Internacional da Mulher. Bom dia!
Bom dia, Robertinho, Maria Santos. Eu tô caminho que eu vejo suco de maracujá. Beijo.
Suco de maracujá pro pequeno Ravi, viu? Esse garotinho é sucesso, viu? Alô, Carlinhos Juruna! Pra gente fechar esse giro aqui no Zap Zap da Gabi, bom dia a você!
Bom dia, Tropa de Elite! Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos! Estou aqui, Juruna, falando da Avenida Itabuna, mandando um abraço, como sempre, pra galera ligado no Tropa de Elite. Aqui, na Vida Brasil, no Bairro da Conquista, Dona Nicinha, Dona Ró, Vitão, Gil e Dona Mari. E também Zé Construtor, o popular Seu Miade. Aquele abraço, Seu Miade. E na Vida Itabuna, ligado, Patrícia dos Anjos, Dona Altamira, a popular Dona Altinha, Itamar, Samuel, Saulinho, Ana Lécia, Joelson e o suboficial da Marinha, Marcos Teixeira, aquele... Abraço Marquinhos, aquele abraço Marquinhos. E também, na Piedade, ele, Mário Alfredo. E na Fazenda Vera Vista, na Água Encantada, a galera ligada. Dona Ivenildes, a mãe de Ana Lécia, tio José e a esposa Maria. E também Isaac, ligados no Tropa de Elite. Aquele abraço, Mário Santos, aquele abraço para o Batista Capita, sextou. E amanhã temos Bavi. Aquele abraço e bom dia.
Bom dia, pai. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus, né? Um abraço a todos aí. Amanhã tem caravana, caravana da mulher aí na Conquista. Daqui a pouco a gente fala também. Amanhã tem os coros dos Carilos. Alô, Tiago Marru da Arandiba. Tá tudo pronto aí, né? Tá tudo prontinho, animação garantida aí na Conquista. Também tem festa lá no de Lazenze, não é isso? Vai ter entrega aí de medalhas, homenageando, inclusive, a nossa vice-prefeita que esteve ontem aqui conosco. Vanessa Gedeon falou, olha, falar em programação, falar da mulher, logo mais às 8h30, Sinzep, convidando aí a todas as mulheres servidoras do município para comemoração especial pelo dia. Hoje vai ter um delicioso café da manhã, diversas ações, né, em homenagem às mulheres. Será um dia de ações e palestras, de atendimentos e surpresas, muitas surpresas, hein? Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. Parabéns a vocês, mulheres, hein? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Lá na sede do Sinzep, ali no Carneiro da Rocha, tá certo? Hoje, sexta-feira, a partir das 8h30, mandar um abraço aí a Claudiana, todas as mulheres aí, né, que auxiliam o presidente Joca na condução aí do Sinzep, Sindicato dos Servidores do Município de Deus. Então, hoje tem café da manhã especial, tem ações, tem palestras, inclusive a nossa vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, nosso prefeito Valderico Júnior, todo mundo aí para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Domingão, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a Gabriela FM, com certeza, já fazendo aí, desde o início do mês de março que a gente está falando, trazendo notícias. Temos dados aí alarmantes relacionados à questão da violência, temos também notícias boas, as mulheres cada vez mais, né, ocupando o seu espaço. Então vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. São 6h28 na Bahia, 6h28. Deixa eu trazer logo essa informação aqui, a operação do Torna BA-001, né? Movimentação do plantão policial chegando aqui no Tropa de Elite. O que foi que aconteceu, seu capita? Conta pra gente. Uma ação que contou com a guarnição do Tó, né? lá também da CPR de Itabuna, do CAT, Sétima Corpim, a Coordenadoria de Polícia Civil, apreendeu aí uma pistola 9mm, carro, drogas, crack e cocaína. Duas pessoas foram conduzidas. O outro indivíduo conseguiu escapar do cerco policial. A ação integra aí uma ação, né, em conjunto, e faz a fronteira das cidades, Ilhéus e Una. Então, o foco de combater o crime, né, vem ocorrendo na cidade de Una. Inclusive, tem uma bomba, daqui a pouquinho, uma bomba relacionada aí com a política de Una. Promete mexer, porque o GAECO deve chegar em Una. O GAECO do Ministério Público deve chegar em Una. Essa ação que aconteceu em Una, essa ação integrada, né, em Una, do TOL, Tático Ostensivo Rodoviário, que é o guardião das rodovias, entrou em ação, logrando êxito. O que foi encontrado lá na cidade de Una, na divisa da 001, aí, 28 pinos, né, de cocaína, uma porção de crack, 18 munições intactas 9mm, a pistola, R$212 em espécie, um algema, um coldre para pistola, um de chavador e um aparelho celular. Meu Deus do céu, todo o material, né? E os dois indivíduos foram apresentados no plantão policial. É, a notícia aqui não para, viu? Vamos para o giro. Priscila Vajão tá chegando já.
A melhor ouvinte do mundo. Você, ouvinte.
Internacional da Mulher. Região interligada no Tropa de Elite.
Eu convoco você, Priscila Vajão, trazendo as informações aqui da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. É o Giro Regional na Gabriela FM. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Muito bom dia para você, ouvinte da Gabriela, ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando, direto de Uruçuca, trazendo uma informação importante sobre mobilidade urbana no município. Detran realiza estudo para melhorar o trânsito em Uruçuca. O município de Uruçuca recebe hoje a visita da equipe técnica do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran, para a realização de uma avaliação voltada à melhoria da mobilidade urbana. A ação tem como objetivo realizar um estudo técnico detalhado para a organização e o aprimoramento do trânsito, tanto na sede do município quanto no distrito de Serra Grande. Durante a visita, serão analisados pontos estratégicos da cidade, incluindo o fluxo de veículos, as condições de sinalização e as necessidades estruturais que possam contribuir para um trânsito mais seguro e eficiente. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança viária, à melhoria da mobilidade urbana e à promoção de mais qualidade de vida para a população. A prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, destacou que a gestão municipal segue trabalhando com planejamento e responsabilidade, buscando soluções que garantam um trânsito mais organizado, seguro e eficiente para todos os cidadãos. A expectativa é que, a partir desse estudo técnico, sejam definidas medidas e intervenções que contribuam para melhorar a circulação de veículos e pedestres no município. Priscila Vajão, direto de Uruçuca, para o Tropa de Elite. Um Valeu. Forte abraço e um excelente final de semana a todos.
Bom final de semana para você também, Priscila Vajão. Segunda-feira, encontro marcado aqui no Tropa de Elite, hein? São 6h32 na Bahia. Até às 8, oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Gente, olha, investigação apontando empresa de fachada, falsidade ideológica e uma possível lavagem de mais de R$1 milhão na cidade de Una. Além do suposto contrato, né, fraudulento, o ex-prefeito e atual chefe de gabinete teria assinado um documento oficial no lugar do atual prefeito. Matéria, né, publicada aí no Matheus Oliver, o jornalista Matheus Oliver, e a gente traz daqui a pouquinho esse escândalo que está mexendo na política de Una, a cidade que tem dois prefeitos. Inclusive, o camarada assinou aí. Imagina, chefe do gabinete, que é o ex-prefeito, não quis largar o osso. O camarada foi duas vezes, né? Foi prefeito, reeleito prefeito. E aí fez o sucessor com o uso da máquina e não quis largar o osso. Ele acabou assinando aí o documento oficial. Tem bronca, denúncia feita no Ministério Público. Doutora Alícia, 8ª Promotoria aqui, Ilhéus, que também atua lá na cidade de Una, né? Está atenta a essa movimentação. Daqui a pouquinho a gente conta tudo aqui no Tropa, viu? É, rapidinho a gente volta já já. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, a terra do chocolate. Hoje tem entrevista, deputado estadual Pedro Tavares. Vamos tomar um mingauzinho também aí. Um abraço a todos da Feirinha do Guanabara. Dona Marizete, aquele mingau. É o mingau oficial do Tropa, viu? O mingau da Dona Marizete. Tá famosa, Dona Marizete, viu? Os pontos de mingau espalhados por toda a região. E você, amigo motorista, muito obrigado também por dar carona pra gente. Seu ouvinte muito que bem informado.
Sexta-feira. O fim de semana já começou. Na Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Músicas, notícias e promoções. Só 102.9 tem pra você.
Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo de volta.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
6:42 na Bahia, 6:42 é o Tropa de Elite, até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, é, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Olha, a gente tem acompanhado essa questão da baronesa, né, as baronesas que descem o Rio Cachoeira. A Prefeitura de Itabuna deflagrou no início da semana a operação integrada para a remoção das baronesas e a Prefeitura de Ilhéus, inclusive Cacá Colchões esteve lá, né, teve uma postagem aí com o prefeito de Itabuna. De acordo com o superintendente aí de serviços públicos de Itabuna, Francisco de Souza, só um dia, né, 12 viagens entre a ponte, tá, localizada aí no centro da cidade, até o aterro sanitário na rodovia Ilhéus Itabuna, né, por conta do trabalho, foram utilizadas aí 9 caçambas, 2 cedidas pela prefeitura aqui de Ilhéus, 7 fornecidas pela administração itabunense. Essa parceria e o suporte entre as duas cidades é o resultado de um termo de cooperação firmado em outubro do ano passado, após um diálogo entre o prefeito Valderico Júnior, aqui de Ilhéus, e o Augusto Castro, da cidade de Itabuna. O prefeito lá de Itabuna destacou a importância da parceria intermunicipal. Essa ação integra aí entre os dois maiores municípios, né, da região metropolitana do Cacau, aqui do sul da Bahia, resultado de um diálogo cooperativo com o Valderico e o Augusto Castro, com quem, né, tem conversado muito. São as duas principais cidades aqui, é isso? E a gente vê que evita-se muito, né? O secretário de Serviços Urbanos, o Cacá Colchões, ele expressou gratidão pela iniciativa conjunta, porque isso diminui muito o volume de baronesas que vem parar nas praias. Imagina só, desci agora vindo para a rádio, né? Ali na Baía do Pontal, muitas baronesas. Colônia Z19 ali, os barcos, muitas baronesas ali no entorno da ponte estaiada Jorge Amado, desce a Princesa Isabel ali. Vi uma imagem também, né? Volume de água no encontro com o mar. Uma coisa assim que a gente fica, né? Imagina, dá uma dor tremenda, né? Poluição que desce aí, né? Complicado, complicado. Olha, vamos falar de uma coisa aqui interessante, gente. Vai ter o CONTU, é o Conselho Municipal do Turismo, né? É o CONTU, o Conselho Municipal do Turismo. Tá abrindo as inscrições, vai ter eleição, né? Vai ser uma coisa bacana aí. Deixa eu trazer essa informação logo antes do Enedinho do Braga. É o Bola Dentro. O CONTU está convocando a sociedade para a eleição do Conselho. A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Turismo de Ilhéus, o CONTU, publicou um edital convocando organizações da sociedade civil, da iniciativa privada com atuação no setor turístico, para participarem do processo eleitoral que preencherá vagas remanescentes do Conselho para o biênio 2025-2027. Serão eleitas 2 organizações, sendo 1 representante do terceiro setor, sociedade civil organizada, e 1 da iniciativa privada, cada uma com um titular e suplente. As inscrições seguem até o dia 19 de março, exclusivamente pelo e-mail, né, contuilhéus@gmail.com, mediante envio da documentação exigida no edital. A eleição vai acontecer no dia 28 de abril em assembleia presencial, garantindo a participação democrática das entidades que atuam no desenvolvimento do turismo em nosso município. O CONTU é um espaço de diálogo entre poder público, sociedade civil e setor produtivo, responsável por contribuir com políticas e estratégias para o fortalecimento do turismo em nosso município. Mais informações e acesso ao edital completo estão disponíveis no Diário Oficial do município de Ilhéus, lá no site oficial da Prefeitura. Daqui a pouquinho eu trago essa bomba lá da Prefeitura de Una, viu? Empresa de fachada, desvio de 1 milhão, e ainda o ex-prefeito assinou documento oficial como se fosse o prefeito, viu? Que situação, rapaz! Deixa eu falar também de outra coisa, viu? A gasolina subiu em Ilhéus. Você viu algum anúncio aí na refinaria, o aumento do preço? Porque em Ilhéus, postos de gasolina já estão cobrando, desde o início da manhã de hoje, a gasolina mais cara. Já tem postos aí com a placa lá de R$7,02 pela gasolina comum. Inaceitável isso. Edenino Braga chegando, é hora de futebol no nosso programa, viu?
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você, sextou.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Final de semana de decisões nos estaduais do Campeonato Paranaense. Londrina e Operário jogam neste sábado às 16h. Houve empate no primeiro jogo em 0x0. No Campeonato Alagoano de Futebol, Asa e CRB decidem o título no Municipal de Arapiraca. No primeiro jogo, o CRB venceu pelo placar de 3x0. Neste sábado, jogo único, Campeonato Baiano. Quem vencer, leva. O jogo acontece às 17h no Estádio da Fonte Nova. O Bavi decisivo. Caso termine empatado, a decisão será nos pênaltis. No Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo jogam neste domingo, 18 horas, no Maracanã. Também jogo único, sem vantagem. Em caso de empate, haverá decisão nos pênaltis. Já no Campeonato Paulista, neste domingo, 20h30, no Jorge Ismael de Biasi, o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino. O Verdão venceu o jogo de ida por 1x0 e joga pelo empate. Novo Horizontino precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. A vitória do Bragantino por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. No Campeonato Mineiro, neste domingo, 18 horas, Mineirão, jogo único. Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro. Sem vantagem em caso de empate, haverá a decisão também nos pênaltis. No Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio, domingo, 18 horas, Beira-Rio. Grêmio venceu o jogo de ida por 3x0 e pode até perder por 2 gols de diferença. O Inter precisa vencer por pelo menos 4 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. A vitória do Inter por 3 gols de diferença leva para os pênaltis. No Campeonato Cearense, nós teremos também um jogão de bola. O Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza, 18 horas, domingo, Castelão. Primeiro jogo, houve empate em 1x1. Assim, quem vencer a partida de volta será o campeão. Em caso de novo empate, a decisão nos pênaltis. Para fechar, o Campeonato Pernambucano, Náutico Esporte, 18 horas de domingo nos Aflitos. Primeiro jogo, 3x3. Assim, quem vencer a partida de volta será o campeão. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Sábado e domingo de decisões nos campeonatos estaduais do Brasil inteiro. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia Carne Fresca do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia!
Valeu que valeu, Edenildo Braga, um abraço para você. Segundo encontro marcado e vem aí a Copa, né? É o Campeonato Interbairros de Ilhéus. Vai ser bacana, viu? Promete, promete. Segunda tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui na HD, claro. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 9 minutinhos para as 7. Daqui a pouquinho tem entrevista, hein? Deputado estadual Pedro Tavares é o nosso convidado de hoje. Pedrinho Ávila já está de rádio ligado desde cedo, acompanhando, né, a programação aí, Tropa de Elite. Nosso amigo Marrom tá aqui, olha, Escarpida, que vergonha, né? Ilhéus com a gasolina cara, mais cara da região. É complicado, viu? É complicado. Joabes do Malhado, um abraço pra você. 6 de março, claro que vai dar certo, né? Deus está cuidando de tudo. Luiz Cláudio, homem da segurança. Raimundo Teles, bairro do Pontal, né? Raimundo. Tem bavio, né, Raimundo? E aí, Raimundo? O povo fala, Dedê, tá na linha 1 do Tropa. Vamos lá pro Salobrinho. Alô, Dedê, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia.
Robertinho, eu quero dizer o seguinte.
Sim.
É que eu não sou contra ninguém que faz festa, não é? Mas aqui no Salobrinho, é, o pessoal arma um palanque, arma um todo. Aí os ônibus vêm de lá pra cá, não desce, a gente fica aqui esperando, tem exame pra algum exame pra ir fazer, eu não tenho carro pra ter, ó. Eu não tenho parente que tem carro pra me levar, e um carro daqui pra Ilhéus é R$100. E outra coisa é, e tem que mandar alguém da Sutran vir aqui pra poder organizar esses pessoal que tem carro, porque as ruas é estreita. Põe um carro de um lado, outro do outro, os coletivos vêm de lá pra cá, não dá pra passar, e aí fica, vem lá da frente, lá na frente, na pista, faz a volta e vai embora. E nós que temos dificuldade em locomoção, fico aqui 2, 3 horas no ponto esperando, e é que as pessoas descem lá e vêm avisando, ó, o carro não tá descendo não. E a Coelba voltou o pisca-pisca. Outra coisa é, a Coelba voltou o pisca-pisca a semana passada, a semana toda. E essa semana, misericórdia, para. Natal acabou, mas o pisca-pisca da Coelba continua aqui no Salobrinho. Só misericórdia por nós. É obrigado tirar a geladeira da tomada, tirar a televisão, tudo que tiver na tomada, tirar. E vou aproveitar hoje e mandar um abraço para um novo ouvinte do Tropa, é o Seu Barriga.
Seu Barriga
ontem passou e disse, eu tô ligado no Tropa, viu?
Seu Dê? Barriga.
Um abraço, Seu Barriga. Tá aí um alô para você, o amigo Barriga.
Ganhou o alô da Dedê.
Um abraço,
Roberto,
um abraço, que Deus abençoe.
Valeu,
o Tropa de Elite, vocês aí. Tô.
Um abraço, obrigado, bom final de semana.
Bom dia, Tropa de Elite. Um abraço para você aí, meu querido amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Abraço.
Repórter mais balalado da cidade de Ilhéus, da Gabriela FM, a rádio que toca. Você faz sua trilha sonora. Bom dia. Aqui quem fala é Júnior, vendedor de coco da Praia do Jairi, meu querido
abração,
amigo.
Rapaz.
Um bom dia para todos vocês aí desse programa maravilhoso aí, que é o Tropa de Elite. Valeu,
valeu Júnior. Alô, Jairi, alô, Dona
Maria. Bom dia, Marinho Santos, Robert Scarpita, Marcos Souza. Pedindo a vocês ali para pedir ao pessoal aí do Derba aí, que deu uma atenção ali na rodovia ali do Sul, ali no São José. Eles começaram a arrancar uma parte do asfalto, muita buraqueira, e fazendo serviço meia boca, e pararam. Além de ser meia boca, ainda pararam, entendeu? E a gente tá querendo saber se vai, que vão fazer ali naquela rodovia de Uruçuca ali, que tá demais, viu? Um abraço aí para toda a galera da Santiago Tour, e um outro final de semana.
Marcos Souza, um abraço, que tem de buraco na Ilhéus Uruçuca, hein?
Fica aqui, Helena Fernando Pontal, a Rádio Gabriela, mais amada da cidade. Manda um alô pra Edileuza no Malhado, que ela acorda cedinho,
Edileuza,
São Jorge. E Piruta, do lado de Edileuza, essas meninas te amam. Bom dia.
Eliana Sena, um abraço, viu?
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escarpita. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Que elas recebam um grande abraço forte.
Negaori, tá com a voz de sono, Negaori. Eu acho que a Mila não deixou você dormir direito. Mila é a gatinha da Negaori, né? Ela tem uma gatinha chamada Mila. Não deixou você dormir direito. Tá com a voz de sono. Nega Áurea, um abraço para você, parabéns a todas as mulheres aí, né? Domingão, Dia Internacional da Mulher. Hoje tem evento, tem um café da manhã lá na sede do SINZEP, em parceria aí com a Prefeitura de Ilhéus e o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus. As mulheres associadas hoje são as convidadas especiais. Amanhã tem Caravana da Mulher, diversos serviços serão ofertados lá no bairro da Conquista. Tem um evento lá na sede do Dilazenz, irmã Ilza, tem uma honraria que será entregue aí às mulheres de destaque. De tarde tem um bloco, né, os Coros dos Carilos, meu amigo Tiago Marrudo Arandiba, preparando aí uma grande festa, viu? Dá tempo ainda, né, Tiagão? Dá tempo ainda. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Nosso amigo tá aqui querendo fazer a reclamação, né? Sobre a quadra do Nelson Costa, né? O que tá tendo? Ele quer que lá... O Nossa Senhora da Vitória não foi feita a quadra. E aí a turma é que joga bola. E aí bolou aqui, rapaz. Seu texto ficou complicado aqui, viu? Bolou tudo aqui, eu não tô conseguindo decifrar esse texto seu aqui ao vivo, viu? Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada, vamos ver se a gente ajeita aqui. Jobs do Malhado, um abraço para você, obrigado pelo carinho, viu? A Tatiana Cerqueira da Avenida Itabuna, bom dia, Escarpita, né? Vai dar sol hoje nessa sexta-feira, depois de muita chuva, né? O sol dando ar da graça. Olha, coloca aí, manda um alô pra minha irmã, Escarpita, Selene do Teotônio Vilela. Selene, é aniversariante, é, Selene?
Bom dia, Robertinho Escarpita.
Fala, Nilda.
Eu sou Nilda. Nildinha. Tô mandando os parabéns e muitas felicidades. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde a Selene, minha irmã, que mora no Teotônio Vilela. Obrigada e tenha um ótimo final de semana.
Pronto! Ganhou os parabéns da irmãzona aí, viu? Selene, parabéns pra você, tudo de bom. Já tem mais uma passada no WhatsApp. Olha, o município de Una está diante de um dos maiores escândalos de gestão de sua história recente, envolvendo uma trama que mistura o uso da empresa, né? A empresa de papel e uma audaciosa usurpação de poder no selo da prefeitura. A investigação, que iniciou com o jornalista, né, do portal Una na mídia, revela que a empresa Atacado de Alimentos e Limpeza Limitada tornou-se a peça central de contratos que somam o montante, meu Deus do céu, viu? R$1.612.147,72. Mas a realidade física da contratada é um desenho operacional. Ao confrontar os dados oficiais do contrato, o contrato 007-2025, com o endereço declarado lá da rua Dats Queiroz, no centro da cidade de Una, o que se encontra é um vazio absoluto, pois não há galpões, não há caminhões e não há qualquer sinal de Atacado, que deveria fornecer toneladas de materiais de higiene. No endereço que conta formalmente aí no cartão do CNPJ, a situação é ainda mais bizarra, funcionando apenas uma modesta casa de produtos rurais, sem qualquer estrutura para suportar um contrato de tamanha envergadura, viu? Ao ser analisado pelo jornalista Matheus Oliver, a gravidade do caso atingiu proporções criminais com a descoberta de que as assinaturas que oficializaram o contrato oficial, que é o documento jurídico que dá vida à despensa pública, foram falsificados ideologicamente, pois, embora, né, o atual prefeito em exercício seja o Rogério Borges, quem assina o documento como autoridade máxima no município é o ex-prefeito e atual chefe de gabinete, né, o Tiago Bissner. Ao se intitular prefeito no corpo de um contrato, Bissner não apenas ignora a hierarquia democrática, mas também configura em tese o crime de falsidade ideológica. A gente vai voltar com esse assunto breve aqui no nosso programa. Está pintando mais um giro regional, a Nath Almeida já está no ponto trazendo as informações da nossa região e daqui a pouquinho tem entrevista. Deputado estadual Pedro Tavares é o nosso convidado de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito de Buerarema, Gel da Farmácia, esteve na última terça-feira em reunião com o ministro Rui Costa no Palácio do Planalto, para tratar de uma pauta estratégica voltada ao desenvolvimento do município. A agenda teve como foco investimentos em infraestrutura, agricultura, saneamento, habitação e ações de geração de emprego e renda, áreas consideradas essenciais para impulsionar o crescimento econômico, reduzir desigualdades e garantir mais qualidade de vida para a população de Buerarema. Em Itapé, a prefeitura promoverá neste domingo, dia 8, uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento será realizado a partir das 8 horas na Praça da Rodoviária, com uma manhã inteira dedicada ao bem-estar e à valorização das mulheres. A programação inclui atividades de funcional, aula de dança, café da manhã e oferta de serviços de saúde essenciais. A proposta é incentivar o cuidado com a saúde, promover momentos de lazer e fortalecer a importância da mulher na sociedade. A organização orienta que as participantes compareçam vestindo roupa na cor rosa, como forma aí de simbolizar e colorir o evento. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Bom final de semana para você também. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem entrevista. Ele já está aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM, o deputado estadual Pedro Tavares, que tem ajudado muito nosso município, tem travado lutas aí importantes na Assembleia Legislativa e a gente vai estar batendo esse papo legal. Sai daí não, até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
A melhor ouvinte do mundo. Você. Ouvinte.
Feliz Dia Internacional da Mulher.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite.
É isso aí, gente, é o Tropa de Elite até as 8 e a partir de agora vamos dar bom dia para ele, deputado estadual Pedro Tavares. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite mais uma vez, né?
Mais uma vez, primeiro bom dia a todos os amigos e amigas dessa cidade querida, nossa cidade de Ilhéus. Alegria estar aqui mais uma vez nessa rádio importante, Rádio Gabriela, Rádio Campeã de Audiência. E nesse programa tão importante que é o programa Tropa de Elite, ao lado de um grande amigo, de alguém que eu tenho um carinho especial. Eu, antes de começar o programa, conversava com você, relembrando os velhos tempos.
Velhos,
né?
Tempos, anos
90. Velhos tempos, anos 90. Velhos tempos do Galera de Ilhéus, do Bora Embora, daquele carnaval maravilhoso, daqueles verões inesquecíveis aqui dessa cidade que eu tenho um carinho especial. Isso tudo é memória afetiva, né? De uma cidade que eu tenho realmente um vínculo muito grande, onde mora a minha família, meus amigos e realmente onde eu passei grandes momentos da minha vida.
Deputado estadual Pedro Tavares, eu tenho acompanhado o seu mandato, né? Recentemente a gente viu essa luta da questão do cacau, né? Os cacauicultores, os produtores, esse embate com as indústrias. Como é que tem sido essa luta lá na Assembleia Legislativa?
Robertinho, eu sou bisneto, neto e filho de cacauicultores. Quando chegou a minha geração, eu não pude seguir o legado de minha família por conta da chegada da vassoura de bruxa há mais de 30 anos atrás. Então essa região sofre há décadas, há mais de 30 anos, com a chegada da vassoura de bruxa, com tudo que passou a lavoura cacaueira. E o cacauicultor, o produtor, sempre foi um resiliente, sempre superou as dificuldades, sempre acreditou na produção do cacau. A gente tem o cacau sul-baiano, o cacau do Brasil e o cacau aqui da Bahia, é reconhecido como um dos melhores do mundo. Agora, recentemente, em Bruxelas, teve um prêmio, estava lá o chocolate daqui do sul da Bahia. Reconhecido em Paris, reconhecido em todo mundo. Só não tinha esse reconhecimento aqui na Bahia através do governo estadual, do governo federal. Por quê? Porque não reconhece a importância da lavoura cacaueira. Você tem aqui, de novo, depois de tudo que ocorreu com a lavoura cacaueira, com a chegada da vassoura de bruxa, você importar cacau da África, um cacau com a qualidade muito inferior à nossa, verdade, com o risco de trazer doenças, e ainda mais regulando o preço, levando o preço do cacau lá para baixo, fazendo com que quem tem um lucro seja a indústria moagira, e o produtor, que é o grande responsável, passa por momentos difíceis, com cacau com arroba a menos de R$150, sem ter a capacidade de pagar os custos de produção. Então, a gente fez com que a população baiana entrasse e entendesse essa luta. Se não fosse a grande mobilização...
Você teve o apoio dos colegas deputados lá?
Muitos colegas deputados apoiaram isso. Eu digo sempre, rapaz, isso aqui não é uma luta partidária, é uma luta suprapartidária, é uma luta em defesa da região cacaueira, é uma luta em defesa do cacau tão importante para o nosso estado, que tem um papel fundamental na economia. O cacau, na década de 60, representou grande parte do PIB da Bahia. Gera emprego, gera renda. O cacau, que eu disse para você, é reconhecido em todo mundo. As pessoas, quando falam de Ilhéus, quando falam do sul da Bahia, sempre lembram do cacau. E não ter a proteção necessária do governo do estado, não ter a proteção necessária do governo federal, tudo que ocorreu agora, o pouco que ocorreu agora, que foi a suspensão das importações, só ocorreu devido à luta dos produtores. Se os produtores não se manifestassem, não lutassem, não gritassem, não mostrassem para as autoridades o que estava acontecendo, nada ia acontecer. Então, essa é uma luta da gente. É uma luta, que eu digo, suprapartidária, é uma luta em defesa de uma causa, em defesa de uma bandeira, em algo que eu acredito, que eu vivi, que eu vivo, onde eu tenho raízes, que eu digo para você, eu sou bisneto, neto, filho de cacauicultor, e na minha geração eu não pude continuar o legado da minha família por conta da vassoura de bruxa. E Deus e a população da Bahia me deu a oportunidade de ser deputado estadual da Bahia para defender os interesses do nosso estado, e eu não poderia me eximir nunca dessa luta, de lutar pelo aquilo que eu acredito, de lutar por essa lavoura tão importante, que é a lavoura cacaueira. Espero que o governo federal e o governo estadual possam sim agora acordar e tomar as medidas enérgicas. Tudo bem, já teve aí a suspensão da importação, mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa decidir, definir, conversar e resolver essa questão do preço. Não dá para você ter o cacau há um ano atrás com um preço lá em cima e agora uma defasagem histórica lá embaixo. Como é que você vai sustentar sua fazenda? Como é que você vai pagar seu produtor? É, olha, eu tive, Robertinho, aqui só para rapidinho encerrar esse assunto, eu tive em Mutuípe na semana passada. Não sei se você conhece Mutuípe.
Conheço.
Mutuípe, vale. Ali, isso, no Vale de Aquiriçá. E eu tinha ido a Mutuípe há 7 meses atrás. Rapaz, eu andei na feira de Mutuípe há 7 meses atrás. A população alegre, os comerciantes vendendo. Lá tem muitos pequenos produtores de cacau. Aí o cara chegava com sua família no seu carrinho com 4, com 5 sacos de cacau, vendia, saía ali com quase R$4.000 o saco do cacau. Saía feliz, a economia girando, as pessoas comprando carro, comprando no comércio, investindo, reformando sua casa. E todo mundo alegre. Aí fui muito hip agora sábado passado, vai fazer uma semana amanhã. Dormi lá, acordei. Quando eu acordei, o clima totalmente diferente. O cacau, a esse preço lá embaixo, a economia paralisada. As pessoas que compraram um carro, vendendo o seu carro. O comerciante que investiu em sua loja, preocupado porque não estava vendendo. As pessoas passando por sérias dificuldades. Então a gente tem que furar, sim, esse tumor, ir para cima e resolver essa situação, não dá mais. Eu digo, se tem uma classe, se tem alguém, se tem algo no mundo que é resiliente, é o produtor de cacau. São mais de 30 anos de sofrimento, mas não abaixa a cabeça, continua ali o seu legado, a sua luta, produzindo. Então, o governo do estado, o governo federal, tem que proteger e valorizar a lavoura cacaueira.
Deputado Pedro Tavares, você tem ajudado muito, tem sido um braço forte aí na gestão do prefeito Valderico Júnior, né? Emendas na área da saúde, turismo. Como é que tem sido para você ver Ilhéus passando por essa transformação e autoestima do ilhéense lá em cima?
Ô, Robertinho, eu tenho uma alegria muito grande. Eu digo sempre que eu tinha um sonho, né? Qual era meu sonho como parlamentar? Eu tive a oportunidade de ser parlamentar muito jovem, estou no meu quarto mandato, no 16º ano de mandato, e tive a oportunidade de representar diversas cidades na Bahia. Tive muitas vitórias, também tive algumas derrotas em municípios, e sempre tive a capacidade, a oportunidade de contribuir com os municípios que eu representava. E eu tinha um sonho de poder contribuir com a cidade de Ilhéus. Eu tinha um sonho de poder ter um parceiro, um cara sério, um cara comprometido, um cara que tenha responsabilidade com a nossa cidade, um cara que comece a trabalhar às 7 horas da manhã e que leve até meia-noite, um cara que praticamente não dorme, que está focado em levar as melhorias para a cidade de Ilhéus, em reconstruir essa cidade tão importante. E Deus me deu essa oportunidade em 2024 de realizar esse sonho, de ter um parceiro aqui na prefeitura de Ilhéus e de ter alguém que tem trabalhado muito para essa cidade. Então eu tenho tido agora a realização desse sonho de poder retribuir tudo aquilo que Ilhéus me deu. Como eu te falei, os tempos do Bora Embora, do Galera, minha família mora aqui, eu morei aqui muito tempo da minha vida, ali no Terrazas, ali na agora Avenida Marcos Paiva, antiga Avenida Bahia, Cidade Nova, no Social, enfim. E agora eu estou tendo essa oportunidade de retribuir tudo que Ilhéus me deu, que foi amor, carinho, momentos importantes. E agora com o Valderico a gente tem tido essa oportunidade. Então a gente já trouxe ações importantes na área da cultura e turismo. A festa do Mastro do ano passado e a festa do Mastro desse ano foram emendas parlamentares do nosso mandato. A festa de Iemanjá desse ano foi uma emenda do nosso mandato. Equipamentos da área da saúde que equiparam unidades aqui de saúde do município foram também ações do nosso mandato. Uma ambulância nova para contribuir com a saúde, também ações do nosso mandato. Ontem à tarde eu conversava com a secretária Eva, a gente colocou já R$330 mil para o mobiliário urbano, o mobiliário de educação também aqui da cidade. Colocamos também mais recursos importantes para a saúde. Eu conversava também com a secretária Sonilda, os recursos nós estamos colocando aqui para compra de equipamentos odontológicos para fortalecer ainda mais a saúde do município. Eu tenho tido oportunidade de ser lá em Salvador, né, de o nosso gabinete em Salvador está sempre aberto, com as portas escancaradas para trabalhar por Ilhéus, de defender os interesses de Ilhéus lá no parlamento estadual, e o melhor, de ver que tudo isso tem dado certo. De ver que hoje a cidade de Ilhéus tem um olhar diferenciado não só pelos ilhéenses, mas por toda a Bahia. Quem vê Ilhéus hoje, depois de 1º de janeiro de 2025, vê que é a cidade melhor para se viver. Vê que é uma cidade que tem cuidado, que tem um prefeito sério, comprometido, alguém que, repito, não começa a trabalhar às 14 horas, começa a trabalhar às 6 da manhã, que trabalha 24 horas, que tem responsabilidade, que tem preocupação, e eu fico muito feliz. Cheguei ontem em Ilhéus, quando você passa ali pela praia da Avenida Soares Lopes, você vê ali aquela praia sendo novamente frequentada pelos ilhaenses. Você chega e vê o food truck. Eu em fevereiro, vim aqui no Carnaval do Pontal, cheguei à noite, falei, rapaz, vou fazer um lanche, acabou fazer um lanche, cheguei no food truck, meia-noite, cheio de gente, lotado.
Diversidade.
Né? Aí você chega na pracinha de Irene, ali também estava lotada. Você vê a iluminação da ponte, a ponte tão importante, o cartão postal que estava escura. Você vê ali o entroncamento do Vesúvio até chegar ao aeroporto iluminado. Aquilo estava em escuridão, um local tão importante onde passam os turistas e moradores da cidade. Você vê praças que foram entregues, como a nova Praça Misael Tavares, como a Praça do Jardim Savoia. Você vê ações importantes na área do asfalto, avenidas importantes que foram feitas e que serão feitas. Você vê realmente cuidado com a cidade. E você vê no rosto das pessoas alegria, voltando a ter sua autoestima. Essa cidade é a cidade mais importante do Brasil, uma cidade que é destaque em todo o Brasil.
Caminhamos para 500 sim, anos, deputado.
500 anos e merece sim um cuidado especial. Eu fico muito feliz de ver que essa cidade que eu amo, que eu gosto tanto, ela está no caminho certo, no caminho do desenvolvimento, no caminho do trabalho, e que a população ilhéense reconhece isso. E eu digo sempre que eu estarei sempre à disposição para contribuir com a cidade de Ilhéus e contribuir com a gestão do prefeito Valderica, que eu quero mandar um abraço, a nossa vice-prefeita, uma pessoa que eu gosto muito, a nossa vice-prefeita Vanessa, parabenizar os vereadores que têm tido compromisso com a cidade, toda a equipe. Não é fácil você pegar uma cidade com sérias dificuldades financeiras, com sérias dificuldades administrativas, com a gestão anterior que entregou essa cidade totalmente desorganizada, com a casa totalmente fora de ordem. Em tão pouco tempo você já vê resultados positivos. Aí eu falo, você que está me ouvindo aí do outro lado, está indo para o seu trabalho, está tomando o seu café da manhã, ou está no carro, você faça uma reflexão e aí você vai ver o prefeito com um ano de mandato que fez tanto por Ilhéus, que está aí para todo mundo ver. Food truck,
requalificação de várias
requalificação
ruas,
de ruas, de praças, iluminação. Agora vai ali no Malhado, vai inaugurar ali
a Avenida Contorno.
E aí eu quero até fazer uma crítica aqui, cobrar da Embasa, porque eu passei por lá ontem para ver a obra. O asfalto novo, a Embasa chegou quebrando o asfalto novo, então não dá para você fazer as melhorias necessárias e a Embasa chegar e quebrar. Então é muita coisa que foi feita na cidade, muita coisa que está sendo feita na cidade e que com certeza absoluta a gente tem um futuro melhor para Ilhéus. E aí o melhor, aí você pergunta, ele fez no primeiro ano de mandato? Fez. Ontem eu sentei com ele, saí da prefeitura, 9:30 da noite, ele ficou lá ainda atendendo e despachando com os secretários. E ele me mostrou tanta coisa importante que vai ser feita esse ano. Transformações que já estão no radar, já estão planejadas, já tem um recurso em conta para serem executadas. Enfim, eu fico muito feliz de ver que Ilhéus está no caminho certo, no caminho de desenvolvimento, no caminho do trabalho, e que essa cidade que eu amo, cada dia mais, tem sido mais cuidada e cuidada da forma que ela merece, né? Com atenção, com cuidado. E eu queria realmente parabenizar esse grande prefeito, esse grande amigo, que para mim, meu amigo, não vou dizer que é uma revelação, ele já é uma consolidação de um grande gestor, de um grande político, de um cara que tem compromisso com sua cidade, que é Ilhéus.
Deputado Pedro Travares, deputado atuante, eu sei que você roda a Bahia inteira. Aqui em Ilhéus nós temos diversas obras do governo do estado paralisadas. Nos corredores da Assembleia Legislativa, outros colegas também reclamam da mesma situação em outros municípios baianos?
Olha, infelizmente isso tem sido recorrente no estado. E aí você vê aqui, eu quero fazer uma comparação aqui, digo aqui, não estou fazendo uma comparação porque eu sou deputado estadual de oposição, não. Eu sou deputado estadual de oposição e eu quero melhor para meu estado. Eu quero melhor para a Bahia. Eu sempre fiz uma oposição de forma responsável, uma oposição construtiva, apontando as falhas e mostrando como pode ser os acertos. Aí você faz uma comparação aqui, claro. Você vê o compromisso do prefeito da cidade. Você vê essas obras que eu falei aqui, que estão acontecendo, que aconteceram. E aí você vê, por exemplo, o food park pronto. Você vê a iluminação da ponte. Você vê a iluminação ali do entorno da catedral até chegar lá quase ao Hotel Opaba. Você vê o compromisso da gestão municipal. Agora chega lá, aí chega lá na
frente.
Aí a 13 de maio, enfim, para a Praça Misael Tavares, a Praça do Savoia, várias unidades de saúde básica que estão sendo requalificadas, reformadas. Você vê o PA da Zona Sul, que está uma beleza. Eu tive lá no domingo, depois do carnaval. Nós participamos do Carnaval do Pontal, estivemos lá. E de manhã cedo o atendimento, a população elogiando o atendimento do PA da Zona Sul, parecendo que você estava ali realmente num hospital particular, numa clínica particular. Aí você vê tudo isso que foi feito pelo prefeito. Eu quis falar algumas coisas relacionadas mais indo para a Zona Sul. E aí quando chega a parte do governo do estado, cadê? Cadê a duplicação da Orla Sul? Paralisada. Os turistas vieram para cá e passaram ali pela Orla Sul, que devia ser duplicada, e por culpa de quem? Culpa do governo do estado, que não fez a sua parte. Enquanto o prefeito fez a sua parte, o governo do estado não fez a sua parte. E o que é que eu quero, Robertinho? O que é que eu quero com isso aí? Eu quero que o governo faça.
Tem que fazer.
Porque eu quero o bem de Ilhéus. Não é porque o governo é contra o meu partido, eu sou um deputado de oposição, que eu vou torcer contra. Não, eu torço a favor. Veja aí o canal do Malhado, que está paralisado, que a gestão anterior deixou paralisado isso aí. É, eu quero que faça o canal do Malhado. O prefeito tem tido atitude, o secretário Gabriel já foi comigo na Condé, já teve reuniões importantes, tem feito o esforço necessário para que se possa retomar essa obra, mas quem deixou assim foi o governo anterior, foi o governo do estado também. Então, a gente tem tido essa cobrança do governo, e falo isso aqui, repito, eu gosto muito de falar isso aqui, não falo isso por questão política, eu falo isso por questão de quem gosta de Ilhéus e quer o melhor para Ilhéus. Então, se eu quero o melhor para Ilhéus, não seria importante, não seria legal, não seria melhor que o prefeito trabalhe, o governo trabalhasse também? Quem é que ganha com isso? A população,
é o povo.
Então, essa é a nossa luta. Eu vou continuar cobrando do governo do estado as ações necessárias, cobrando do governo do estado para que tire do papel essa duplicação da Orla Sul, que já tem anos e anos que está aí paralisada, né? E que também contribua com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que está aberta, né, disposta para que volte a ser retomada as obras do canal do Malhado.
O prefeito teve um encontro, uma audiência com o governador, ele apresentou todas essas demandas, né, mas até agora o governo do estado não sinalizou nada.
E que eu acho, assim, Robertinho, salutar isso, eu acho isso importante. Você pode ser um prefeito de oposição e o governador ser de um partido de oposição sua, mas existe algo que é maior, que é o povo. É, eu sou a favor da relação institucional. Eu sempre aprendi na minha vida política a respeitar o contraditório. É, vocês podem ter ideias divergentes, mas a gente tem que ter um bem comum. Qual é o bem comum? O bem comum é ajudar a população a ter uma vida melhor. Então, isso que é importante. Então, eu fico aqui e falo isso de coração. É, vou continuar lutando para que o governo possa destravar obras importantes e trazer obras importantes para a população ilhéense, assim como o prefeito tem feito. Isso será bom para a população de Ilhéus.
Bom, eu deixei para essa fase final, né, esse nosso bate-papo aqui. Política e sucessão do governo do estado. Como é que está a temperatura nos corredores da Assembleia Legislativa? A gente vê essa polarização já antecipada, inclusive março promete até o final ser anunciada a chapa completa, a ACM Neto e a reeleição do Jerônimo Rodrigues. Como é que está a temperatura lá na Assembleia?
Olha, é um mês muito importante, né? Que é o mês que você define. Você tem a definição da janela partidária agora, né? Até o dia 3 de abril, você tem a possibilidade de mudança de partido para os parlamentares aí. E agora é o mês das escolhas, né? A escolha da chapa. A gente teve, no mês de janeiro, uma alegria muito grande de receber o senador Ângelo Coronel, um senador municipalista, um cara que lá no Congresso Nacional, como senador da República, teve uma pauta e uma bandeira importante para a defesa dos municípios, do fortalecimento dos municípios, que é onde mora as pessoas usam os serviços dos municípios, né? Então, a gente teve essa grande alegria de chegar no nosso grupo político, um grande senador que fez um grande trabalho. Também ter a alegria de se juntar também e não ter essa divisão como tivemos em 2022 com a chegada do João Roma, que também está agregado ao nosso grupo político. Eu tenho visto aí o sentimento de mudança está latente na Bahia. Eu rodei a Bahia inteira e tenho sentido que as pessoas enjoaram do PT. Cansaram, são 20 anos de poder. E isso vocês puderam, tiveram a oportunidade, o governo do PT, de ter os seus acertos e também tiveram os seus erros. E a população quer dar oportunidade ao novo, a uma mudança, a alguém que possa fazer diferente, alguém que possa ter a oportunidade de trabalhar pela Bahia e alguém que tenha compromisso, alguém que tenha uma história de trabalho, de competência. E aí o ACM Neto, que é o nosso pré-candidato a governador, ele, quando teve a oportunidade de administrar Salvador, como está num cargo executivo, ele fez um grande trabalho em Salvador. Ele foi, durante 8 anos consecutivos, o melhor prefeito do Brasil. Ele transformou a capital. Você vai lá em Salvador com frequência, conhece a nossa capital e pode ver que depois da gestão Assemi Neto, a cidade avançou muito.
Muito.
E eu não tenho dúvida que Assemi Neto, como governador da Bahia, se tiver essa oportunidade, ele será um grande governador. Eu tenho certeza absoluta que ele terá a capacidade de enfrentar temas importantes e resolver temas importantes. A questão da regulação, né? A questão da saúde pública, a população sofre muito com a regulação.
Segurança pública.
Segurança pública, infelizmente, o Estado tomado, né, pelos bandidos aí. Você vê essa questão das facções tomando conta do nosso Estado. E tem que ter um pulso forte, alguém que chegue com vontade, com a capacidade de resolver essa questão.
Estaduais.
Você tem muita coisa que foi deixada para trás através do governo estadual e que, por quê? Não dá oportunidade ao novo. E aí, eu tenho rodado essa Bahia. Eu sou um deputado que, graças a Deus, primeiro eu faço o que gosto e faço com prazer e eu rodo essa Bahia. Eu visito os municípios que eu represento, eu estou na ponta lá, conversando com as pessoas, conversando com a população, conversando com os líderes políticos, conversando com os vereadores, ex-prefeitos, prefeitos, e vendo as necessidades do nosso Estado para que a gente possa cobrar das autoridades as melhorias. E eu tenho, nessa caminhada, Robertinho, visto o sentimento de mudança. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ontem eu saí da prefeitura, como eu disse, quase 9:30 da noite lá com o prefeito. Ainda fui me encontrar com 2 vereadores para conversar, para dialogar sobre o futuro da cidade. E quando eu cheguei no hotel meia-noite, aí fiz minha ficha, me deu a chave. Na hora que eu fui entrar, né, pegar minha chave e fui entrar, ele falou: você é o deputado Pedro Tavares? Eu falei: eu sou o deputado Pedro Tavares. Rapaz, deixa eu te pedir um favor. Eu falei: diga aí, meu amigo, diga o que é que você está. O que é que você manda? Da brincadeira, o que é que você manda? Ele falou: rapaz, chegou a hora de tirar o PT. Chegou a hora da mudança. Já são 20 anos. Então, isso aí, imagine, a pessoa estava ali na recepção do hotel, quase meia-noite. Fez... Isso aí está no coração, está no sentimento das pessoas, esse sentimento de mudança. E você mudar, e você dar oportunidade para outras pessoas trabalharem pela Bahia. Será que em 20 anos não deu para melhorar a saúde? Será que em 20 anos não deu para que a segurança pública tivesse outro patamar? Não deu para que em 20 anos a educação do nosso Estado não fosse uma das melhores do Brasil? E, infelizmente, hoje, a educação do Estado é a segunda pior do Brasil. Então,
lamentável.
Pelo amor de Deus, são 20 anos, não são 20 dias. Eu tive recentemente lá em Mansidão, uma cidade que fica a 850 quilômetros de Salvador. E aí uma chuva enorme, um negócio para chegar lá, muita chuva, graças a Deus, no sertão da Bahia. Mas Mansidão é uma cidade que ela fica de Buritirama, ela fica no oeste, a 60 quilômetros de Buritirama. E aí, Robertinho Scarpini, sabe quando você chega lá? São 60 quilômetros de chão. Dá para admitir, nos dias de hoje, uma cidade não ter acesso asfaltado? E aí, vou fazer. São 20 anos, porque não fizeram o asfaltamento que liga essa importante cidade do interior da Bahia, 60 quilômetros de chão. Para mim chegar lá, parecia que eu estava no Rally Paris-Dakar, carro atolando para chegar. Imagina, nos dias de hoje, são 20 anos de governo. Então, essa para mim vai ser a grande, vai ser a grande discussão dessa eleição, né? A necessidade de se mudar, de renovar, né? De dar oportunidade ao novo. E aí que eu digo, um novo que tenha capacidade de gestão, que já tenha um currículo de quando teve a oportunidade de exercer um cargo executivo, ter feito um grande mandato. E é isso que a gente vai fazer, de uma forma muito respeitosa, fazer um debate de ideias, né, mas sempre buscando o melhor para a Bahia.
Com a sua experiência, o vice sai do interior do Estado?
Eu acho que o vice sai do interior do Estado. Eu tenho dialogado com as lideranças estaduais do partido e você vê hoje, né, que esse caminho de você ter um vice do interior do Estado. Eu não tenho dúvida que a chapa será uma chapa muito forte, que a gente vai ter em breve, acredito que até o final de março, né, até o final dessa janela partidária que se encerra no comecinho de abril. Não tenho dúvida que a gente vai ter um vice, um nome muito forte, um nome que represente a população do interior, um nome que conheça as necessidades da população do interior, para que a gente possa ter uma chapa forte para, se Deus quiser, quando começar as eleições e se oficializar as candidaturas em agosto, a gente tem um debate com a sociedade possa entender que a Bahia precisa e necessita dessa mudança para ter um futuro melhor.
Olha, vários ouvintes mandando mensagens aqui, entre eles o Ciso Boy, né, morador lá do São Miguel.
Manda meu grande amigo. Amanhã.
Manda meu abraço ao meu querido amigo deputado Pedro
Meu
Tavares,
grande amigo, né? De muito tempo aí. Ciso Boy. Da sua época, Ciso Boy, lá do galera, do Bora Embora.
Verdade. Bom, deputado, para fechar sua mensagem, hein? Domingão é o Dia Internacional da Mulher. A gente tem acompanhado, né, o país inteiro nessa luta contra a violência às mulheres. A Bahia tem um índice altíssimo de feminicídio. E eu queria sua mensagem aí para todas as mulheres que nesse exato momento acompanham essa entrevista aqui no nosso programa.
Ó, primeiro deixar um abraço a todas as mulheres de Ilhéus, da Bahia e do Brasil. Não precisa nem falar, destacar a importância da mulher em nossas vidas e na sociedade. Deixar também, meu amigo, um abraço a toda a população de Ilhéus. Reafirmar o nosso compromisso de estar lá no Parlamento Estadual, sempre buscando o melhor para a cidade, com compromisso, com dedicação, com a presença constante na cidade. Eu tenho tido a oportunidade, através da gestão de Valderico, logo que ele entrou como prefeito, que ele tomou posse, de estar em Ilhéus a cada 10 dias, visitando obras, trazendo ações importantes, de estar lá no Parlamento Estadual, sempre defendendo os interesses de Ilhéus. Quando eu não estou em Ilhéus, eu estou lá defendendo os interesses de Ilhéus no Parlamento Estadual. Reafirmar esse compromisso de trabalho com a Bahia, com Ilhéus, agradecer pelo carinho que eu tenho recebido, pelo estímulo que eu tenho recebido dos ilhéenses, né, que já reconhecem essa parceria nossa com o prefeito Valderico, que tem trazido melhorias para a cidade de Ilhéus. Deixar meu abraço a esse querido amigo, esse cara que para mim é um destaque, repito, não é revelação, já é consolidado como uma grande liderança da Bahia, como alguém que tem feito a diferença, alguém que tem tido um trabalho realmente destacado, não só para Ilhéus, mas também para toda a Bahia, que é meu amigo prefeito Valderico. Sempre que eu encontro, ontem eu encontrei pessoas de Itabuna, de Camacã, né, de Arataca aqui, todo mundo dizendo, rapaz, Ilhéus já é outra, graças a Deus, graças ao trabalho do prefeito. É tão bom você ver Ilhéus sendo reconhecida de novo, né, por ter tá sendo bem cuidada, por ter tá tendo uma gestão comprometida com a população ilhéense. Então, eu queria deixar um abraço em Valderico, em Vanessa, aos nossos vereadores, agradecer por todo o apoio, às pessoas que acreditam também no nosso mandato, aos nossos amigos ilhéenses. Ilhéus, para mim, sempre...
Inclusive, o presidente da Câmara tem um carinho especial.
É, meu grande amigo.
César Porto.
Meu grande amigo César Porto. César é um amigo de muito tempo, né? Desde o início da minha carreira política, quando o César nem pensava em ser vereador. Eu sempre tive uma grande relação com o César, é um grande amigo. Ontem eu tive a oportunidade também de dar um abraço no meu grande amigo Nau, e em nome de Nau, quero deixar um abraço em todos os vereadores da cidade. Nau fez aniversário e eu tive a oportunidade de dar um abraço nele ontem. Nau fez ele comemora um mês, né? Porque ele nasceu, acho, no dia 19 de fevereiro e foi registrado no dia 19 de março, então ele tem um mês aí para comemorar o seu aniversário. Deixar um abraço em nome de todos os vereadores, em nome de Nau, para todos os vereadores. Deixo um abraço para toda a equipe de Valderico, dizer que eu estarei sempre à disposição para contribuir com a cidade de Ilhéus, e que eu saio daqui, Robertinho Scarpita, muito feliz de ver que essa cidade que eu amo tanto, de ver que essa cidade onde eu passei os melhores momentos da minha vida, de ver que essa cidade onde mora meus amigos, minha família, ela está sendo bem cuidada, ela está no caminho.
Luciana Pauletti está ouvindo o nosso programa também, lá em BH.
Lá em Minas. Eu sou, né, eu sou hóspede dela, né, lá para mim não é uma pousada, eu me sinto em casa lá com Luciana Pauletti. Deixar um abraço a ela, meu amigo Marcelo Pauletti. Enfim, deixar um abraço a todos os amigos e amigas nessa terra querida. E é que eu estava falando com você, Ilhéus para mim é uma explosão de emoções sempre que eu venho aqui. Porque se você... Ontem eu parei na pracinha, encontrei amigos meus de infância de 30 anos atrás. Aí ontem eu fui conversar com um amigo meu, falar sobre política, lembrando quando ele agarrava na Piedade, eu jogava bola, futebol de salão, no social. Aí encontro outro amigo meu, que eu nem me lembrava que eu surfei, eu era surfista, né, há muito tempo atrás. Enfim, é tanta coisa que a gente vivia nessa cidade. E aí, antes, Robertinho, para finalizar, quando eu vi Ilhéus, até 31/12/2024, eu tinha dois sentimentos distintos. Alegria de retornar à minha cidade, aonde moram meus amigos, aonde mora a minha família, onde eu passei os melhores momentos da minha vida, e a tristeza de ver que essa cidade onde eu passei os melhores momentos da minha vida, essa cidade onde moram meus amigos, essa cidade onde mora a minha família, estava mal cuidada, estava realmente abandonada, destroçada. E agora, quando eu retorno a Ilhéus, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, eu só tenho um sentimento de alegria, de rever meus amigos queridos, de rever a cidade onde passei os melhores momentos da minha vida, onde mora a minha família, e ver que essa cidade onde eu passei os melhores momentos da minha vida, onde mora a minha família, onde mora meus amigos, ela está sendo bem cuidada, ela tem tido o cuidado que ela merece. Então, eu fico muito feliz de ver que Ilhéus está no caminho certo. Eu queria deixar esse abraço a você, agradecer pela oportunidade, parabenizar toda a direção aí da Rádio Gabriela e agradecer pela oportunidade, mais uma vez, estar falando com a população ilhéense da região, que eu sei que eu estou falando aqui com vocês, estou falando com grande parte da população ilhéense da região. Agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho. Você que tem uma história, são quantos anos de rádio?
32 anos caminhando agora.
Na época você ainda tinha cabelo.
Tinha, agora eu tô careca. Um abraço, deputado.
Mais um abraço, meu amigo.
Valeu. Tudo de boa. Deputado estadual Pedro Tavares foi o nosso convidado de hoje. Essa entrevista completa lá no podcast da Gabi e também a transmissão na nossa live lá no Instagram do programa Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um giro regional. Itabuna chama Manuel Messias. Aqui a notícia não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, ó, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados continuam com desconto especial de 15%, mas corra logo porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para o almoço. Avenida Itabuna, 1015, em frente a Jato Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. E a Câmara Municipal de Itabuna realizou ontem, quinta-feira, a sessão de posse dos suplentes Pastor Francisco e Jerônimo Fiscal, que passam a integrar o Legislativo Municipal. Jerônimo Fiscal assume a vaga deixada por Erasmo Ávila, que passou a assumir a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Já o pastor Francisco vai ocupar a vaga de Thales Silva, que assumiu a Secretaria de Transportes e Trânsito. Meus amigos, no setor policial, guarnições do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Itabuna recuperaram uma carreta carregada com grão de café que havia sido alvo de criminosos. O veículo, um Mercedes-Benz de cor branca, foi levado por assaltantes no distrito de Itamaraty. Após buscas, os policiais militares localizaram o veículo escondido em um galpão às margens da BR-415 aqui em Itabuna, nas proximidades do bairro Urbis 4. Começou ontem, quinta-feira, aqui em nossa cidade, a Operação Viu Metal, voltada ao enfrentamento do furto de hidrômetro. As forças de segurança fiscalizaram 7 ferros velhos. Nas imediações da rodoviária, as equipes localizaram uma sacola abandonada contendo 3 hidrômetros furtados. O material foi apreendido, identificado e devolvido à IMASA. As equipes também avançaram na possível identificação de um dos autores dos furtos, o que poderá contribuir para o aprofundamento das investigações. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. E atenção, a assistência Quality está com vaga aberta para técnico eletrônico com ou sem experiência. Os interessados devem mandar currículo para o seguinte e-mail: assistec@qualityhospitalar.com.br. Quarto Hospitalar, Rua General Câmara 50, no centro aí de Ilhéus. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E fica na Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Tropa de Elite, volta já.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Emoções finais do Tropa de Elite. Faltando 5 minutinhos para as 8. Clinton Alves, bom dia, bom dia. Toda sexta tem dicas da pomada especialista.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa sexta-feira. Estou de volta, amigo ouvinte, com aquela mensagem muito especial da pomada especialista para ajudar a combater as suas dores. Hoje o auxílio é para você que está com as juntas inflamadas, você teve chikungunya, está sofrendo bastante com isso. Você, amigo ouvinte, que tem reumatismo, está sentindo dor, quer uma ajuda para combater essas dores. Então esse é o momento, fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, uma parcela significativa das pessoas infectadas pelo chikungunya desenvolve sequelas. Fala pra gente, como é que o uso diário da pomada especialista pode ajudar nesses casos, Clinton?
Robertinho, para quem teve chikungunya e ficou com sequelas, a pomada especialista, ela é poderosa. Se você, amigo ouvinte, ficou com dor crônica, dor nas articulações, se teve fadiga muscular, se tem limitações de movimento, a pomada especialista pode ajudar você. E além dos danos provocados pela chikungunya, se você sofre também por causa do reumatismo, uma artrite, uma artrose, você tem hérnia de disco, você também pode contar com a pomada especialista. Não precisa dar massagem, é só aplicar no local da dor, no local da inflamação, do inchaço, da tensão muscular e pronto. Você já sabe como funciona. A pomada especialista, ela é bastante concentrada, não precisa esfrega-esfrega, e quando você aplica uma fina camada da pomada especialista no local desejado, é como se você estivesse colocando naquele local vários óleos terapêuticos e extratos vegetais em alta concentração, para desinflamar, para melhorar a circulação, para combater a dor, o inchaço, o hematoma, e tudo isso naturalmente. Eu vou trazer aqui mais um depoimento real, não é inteligência artificial, não é atriz, é a Dona Maria. Ela estava com problemas relacionados às sequelas da chikungunya, estava com artrose, passou a usar a pomada especialista e ganhou em qualidade de vida e bem-estar.
É Maria que está falando. Eu gosto muito da pomada especialista. Tive chikungunya, artrose no meu joelho. Eu passava bastante a pomada especialista nas minhas pernas. E aí tinha vezes que eu ficava assim com a barriga assim, meio doendo, passava no umbigo. Graças a Deus me dava bem. Passava assim na cabeça, na fonte. Me dei muito bem com a pomada especialista, viu? Gosto muito dela. E dou conselho a qualquer pessoa que compre a pomada especialista. É muito boa.
Obrigado, Dona Maria, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Então, amigo ouvinte, se você quer esse resultado, se você quer ter qualidade de vida e bem-estar, quer combater as dores, a tensão muscular, você precisa comprar a pomada especialista como fez a Dona Maria. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Chegou no balcão, diga, quero a pomada especialista. Não aceite um outro produto em troca. Exija a autêntica pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Semana que vem a gente se encontra, viu? E mais dicas da pomada especialista aqui no Tropa de Elite. Finalzinho do nosso programa, o tempo está estourado. É mais uma vez falar do evento hoje, né? Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres e o SINZEP, oferecendo aí um dia especial para servidoras do município, lá na sede do SINZEP, no Carneiro da Rocha. Vai ter um delicioso café da manhã, palestras, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, vai ter também aí diversas atividades. Amanhã tem a Caravana da Mulher no bairro da Conquista, na próxima semana, aí já em parceria com a Câmara de Vereadores, a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria Estadual de Promoção também às Mulheres, vai ter, né, atendimentos na Litoranga Norte no dia 13 e no Teotônio Vilela no dia 14. Fica ligado na Gabi, que tem toda a programação aí especial pro Márcio Mulher. Desejar um bom dia para todos, um bom final de semana. No domingão a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Amanhã tem bloco Coros dos Carilos aí na Conquista, meu amigo Tiagão, toda a galera aí, aquele abraço. E vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. O Tropa volta segunda, se Deus quiser, time completo, Marinho Santos, Robertinho Scarpeta, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico, hein? Parabéns às mulheres, viva as mulheres sempre, viu?
Todo dia, feliz dia delas.
Feliz Dia Internacional da Mulher.
Tropa de Gabriela. Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpeta.